A partir de agora, você está no Terceiro Milênio, um programa cultural para a nova geração. Cultura racional dos livros, universo em desencanto.
A mudança do universo.
Salve, você está no Terceiro Milênio e a cultura do Terceiro Milênio é a cultura racional contida nos livros Universo em Desencanto. A semântica da linguagem da obra é uma semântica popular para que atinja todas as classes e cada autor faz a sua opção, de acordo com o que vê que é preciso. E por isso, se trata de uma obra popular na linguagem do povo, para o povo entender, compreender, interpretar como deve ser. Linguagem erudita é para uma pequena casta e a linguagem popular é a linguagem para todos. Para ver que a semântica é popular, está na altura da soma de todos. Somar o certo porque encontrou o certo. Antes, achavam que uma obra dessas tinha que ter um português erudito ou clássico. Se assim fosse, não atingia toda a humanidade. Uma obra feita para o povo de um modo geral. Mas muitos, por acharem que é uma obra de nível cultural, dizem, é uma pena não ser erudito. Se fosse erudito, seria para uma pequena casta e não para o povo, e sim para uma pequena casta. É uma obra universal, e uma obra universal é uma obra do povo para o povo, universalmente. E para falar para o povo, tem que ser na linguagem do povo, e não na linguagem que o povo não entende. A linguagem erudita é uma obra que o povo não entende. A obra é feita numa linguagem universal, e quando se fala universal, é na linguagem do povo para o povo. E assim, hoje estão entendendo, compreendendo e sentindo seus efeitos. Por isso, muitos dizem, se não fosse uma obra simples como é, como é que ia entender? É uma linguagem ingênua para todos os primários e para todos os níveis, e não para nível universitário, porque usam a linguagem do povo para se comunicar com o povo, porque todos são gente do povo. E os mais vaidosos dividiram as classes e as classes se dividiram em castas. Se não fosse na linguagem do povo, como é que o povo podia entender universalmente? A linguagem erudita é uma linguagem complicada, usada por uma pequena casta. E esta obra é uma obra universal para a união da humanidade, feita pelo desenvolvimento do raciocínio. E para unir a humanidade, tinha que ser feita como está feita, na linguagem do povo para o povo. Só censuram a linguagem aqueles que não enxergam que esta é uma obra universal. E a linguagem universal, quanto mais simplificada, melhor a sua interpretação. E está atingindo, como já atingiu, todas as camadas sociais. E por isso, tem pessoas de todos os níveis culturais com os livros nas mãos, para se identificar com o mundo racional, porque não quer mais ficar ligado a essas duas energias do chão e se transformando aqui no chão em classes inferiores. Para ver que todas as pessoas de todos os níveis culturais já se identificaram com o mundo racional, dizendo, a minha identidade é racional, e por a minha identidade ser racional, eu tenho que desenvolver o meu raciocínio em benefício de mim mesmo. E assim, grandes multidões nessa reta certa, que é a volta de todos para o seu verdadeiro estado natural, porque ninguém quer mais ser como é, condenado a sofrer e condenado à morte. Ninguém quer mais ser como é. Está aí o conhecimento, como todos poderão deixar de ser assim como são, sofredores imortais. E é isso que todos querem, é isto que todos estão precisando, é isto que todos estão necessitando. Saber como deixar de ser sofredor e mortal. É isso que interessa, e não linguagem, e não se preocupar com a linguagem. É isso que interessa, saber como deixar de assim ser, condenados a sofrer e condenados a serem destruídos pelo sofrimento. É isso que interessa a todos, e não a linguagem. Linguagem, cada escritor faz a sua opção, que ver que é necessária. É uma obra universal e, se tratando de universo, tem que ser simplificada. Quanto mais simples, melhor, e não sofisticada. Sofisticada há polêmicas e simplificada não há polêmicas. Sofisticada há polêmicas porque cada qual quer se expressar melhor de acordo com seu nível cultural. Então, para evitar polêmicas, é que esta obra é feita na linguagem do povo, diretamente para o povo, para os analfabetos, que uma infinidade tem aprendido a ler nos livros de cultura nacional, porque é uma linguagem simples, modesta, para atingir aos mais humildes, para ver que a opção do autor é uma opção certa, justa e positiva, porque cada autor faz a sua opção para a linguagem que deva ser usada para atingir os mais humildes e modestos, os mais simples dos mais simples. O que adianta escrever para ninguém entender? Não adianta nada. O que adianta pensar que sabe e não sabe? Hoje, todos que passaram a se conhecer dizem, é verdade, se essa obra fosse feita na linguagem científica, quem não conhece ciência não podia entender. Tinha que ser feita na linguagem popular, na linguagem do povo para o povo. E todos estão assimilando corretamente. Tanto assim que tem muitos com raciocínio bem desenvolvido. Já estão completamente mudados e modificados, indiferentes do que foram, dizendo consigo mesmos. Como eu mudei para melhor. Nunca esperei que eu mudasse tanto em minha vida para melhor. Quem me viu, quem me vê, vê que hoje eu sou uma outra pessoa, outra personalidade, equilibrada pelo desenvolvimento do raciocínio. Então, todos entendem por que numa linguagem simples e modesta. O livro Universo Encanto é para todos. Não é só para quem estudou muito, para os catedráticos, não. É para o povo em geral. Então, é numa linguagem bem simples, sim. E depois você vai lendo e se acostumando, não é, Porfírio? Depois, quando a gente vai lendo, a gente vai se acostumando com a simplicidade. E tudo na cultura nacional é muito simples. Tudo é simples, não é só a linguagem, não.
Não é só a linguagem, perfeito. Tudo é muito simples, é um contexto muito, muito bacana. Essa forma que o Racional Superior colocou no Universo em Desencanto, como você acabou de ler, é a forma que justifica aquilo que muitos colegas meus de academia, que se às vezes negam a conhecer a cultura racional por achar que não está no nível cultural dele. E muitos outros também, filosóficos, religiosos, pessoas do povo também, que acham que já aprenderam muito e que o Universo em Desencanto é muito simples, não, isso é muito, isso aí eu já sabia, parece até, às vezes tem pessoas que dizem, sim, esse autor, ele juntou os pedaços que tinha aí e apresentou no livro, né? E aí está, nesses trechos, o Racional Superior sempre lembrando que o entendimento do povo, da maioria do povo, prevalece sobre o entendimento da minoria do povo. Como ele mesmo diz, a linguagem erudita só serve para atender uma minoria que criou a erudição e diz que, a pretexto de melhorar as maiorias, vai dar educação para todos. Mas não dá. Na prática, não dá. Então, o sistema da linguagem erudita só serve para atender pequenas castas, nunca vão conseguir atender o povo todo. Logicamente, uma obra de redenção universal não poderia nunca ser escrita na forma erudita, não é mesmo? Porque a forma erudita de se expressar, a forma acadêmica que as ciências e que ainda dominam, na verdade, é para que as minorias, na verdade, eles são usados para que as minorias continuem dominando as maiorias. Essa foi a fase do pensamento, foi a fase da lapidação. Os mais espertos, os mais habilitados, que a natureza assim preparou todos, foi feito para dominar aqueles mais atrasados, e aí existem duas formas de dominação. Tem os que dominam a pretexto de ajudar os atrasados e tem os que dominam a pretexto de manter o próprio atraso. Aí são correntes filosóficas que dão no mesmo. Ou seja, a maioria continua sempre sendo desfavorecida em detrimento do enriquecimento das minorias. As minorias continuam sempre enriquecendo, as minorias continuam sempre vivendo e etc. Aí vem aquelas filosofias socialistas, que o nome é esse, que a pretexto de corrigir isso, acabam mantendo o mesmo contexto. Eles se transformam em minorias, porque só eles entendem o que é socialista, e eles continuam sendo as minorias dominando a maioria. Isto nós já vimos a história nos capítulos recentes da humanidade, e parece que ainda estamos vivendo isto nos capítulos recentes da sociedade brasileira, mas nós não estamos aqui para debater essa questão, estamos apenas mostrando. A fase do pensamento era assim, e ela tem que acabar, porque não está dando certo. E o livro Universo em Desencanto, por ser uma obra de caráter universal, em favor de todos, inclusive das minorias, porque as minorias não estão privadas do acesso ao livro. É só ter um pouquinho de humildade que vai chegar a entender o livro e compreender que não é só ele que precisa. Todos precisam, não é só as minorias, as maiorias, porque todos são de uma origem só, não é, Edvaldo?
É verdade. A salvação é para todos. A salvação não é só para os acadêmicos. Imagina só se o Racional Superior chegasse aqui e fizesse um livro para os acadêmicos. Então só tem que ser salvo os acadêmicos, os letrados, as pessoas humildes, sem cultura nenhuma. Cultura do artifício. É bom frisar bem o que é cultura. Cultura do artifício é criada pelas academias para justamente diferenciar aquelas pessoas. Eles se acham mais poderosos do que os outros, porque ele tem uma cultura artificial. Porque tem a cultura natural da natureza, que você aprende na natureza. A natureza ensina a todos e a todos. Porque ninguém aqui nasceu sabendo nada. Eles foram aprendendo. Aprendeu com os pais, com os tios, com os avós, e fomos todos aprendendo, de geração para geração. Isso é uma cultura natural da natureza. Agora, a cultura da academia, ela é específica para um contexto de sobrevivência do mundo material, onde você aprende uma profissão. Então, para você ser um advogado, que temos aqui o Dr. Luiz Caldo, que é advogado, no trabalho dele, ele usa os termos acadêmicos do direito, que é totalmente ineficaz no dia a dia, porque ninguém vai chegar para uma pessoa e chamar a sua excelência daqui, sua excelência daquilo, mesmo sendo um ladrão, você tem que chamar de sua excelência. Então, o Dr. Luiz Cláudio sabe disso, porque ele convive nesse meio acadêmico, desse meio de direito, você tem que tratar um juiz ladrão de sua excelência. Agora veja só se uma pessoa humilde vai chamar um ladrão de sua excelência. Sua excelência, doutor juiz de direito ladrão. Então, ladrão é ladrão e não é ladrão, não é ladrão. Então,
Valdo, é sua insolência.
Sua insolência? É verdade, não é sua excelência, sua insolência. Bom, mas vamos continuando aqui. Dr. Luiz Cláudio vai falar conosco.
É por isso, gente, que eu, graças a Deus, conheci o livro Universo em Desencanto. Porque o livro Universo em Desencanto contém a energia racional, ou seja, o fluido racional. E graças a esse fluido, graças a essa energia, o meu equilíbrio foi restituído, a minha vida foi organizada. Por quê? Porque eu leio, eu estudo esse livro Universo em Desencanto. E graças ao livro Universo em Desencanto, eu adquiro o fluido racional. E muito bem explicado está no primeiro volume da obra. Vocês que estão iniciando agora, o primeiro volume da obra, Universo em Desencanto, a leitura de fluidos, traz muito benefício para a nossa mente, para o nosso equilíbrio. Por quê? Porque no fluido está o tudo, assim diz o Racional Superior. Então tratem de conhecer o que é a imunização racional para ficar imunizados pelo fluido racional. Então este fluido orienta a pessoa em tudo, elimina os males do corpo, porque cessa o efeito do fluido magnético e cessa o efeito do fluido elétrico. Cessam então os males do corpo, porque o fluido racional elimina o fluido mal, o fluido magnético e o fluido elétrico. E o fluido racional, eliminando o fluido mal, o fluido eletromagnético, traz o equilíbrio, a paz, a tranquilidade, a harmonia para a nossa vida. Você passa a respeitar o próximo como a si mesmo, graças a esse fluido, a essa energia que contida no livro Universo em Desencanto. E o Racional Superior ainda continua. Portanto, meus filhos, tratem de se imunizarem, conhecerem o seu verdadeiro natural, para adquirirem a imunização racional, o fluido racional, para que tudo dê certo na vida de todos. O fluido racional, ele é positivo, e o fluido magnético e elétrico, ele é negativo, por ser deformado, por serem seres aí da deformação. E por isso, viviam aí em constantes desregulagens, devido ao fluido elétrico e magnético. O fluido magnético, assim diz o Racional Superior,
traz tristeza, aborrecimentos, contrariedades, desânimo, agonias, sonhos maus, pensamentos maus, pensamentos perturbadores, desconfianças, medo, traz tudo de ruim. Isso tudo é efeito do fluido magnético. E é por isso que o ser humano se torna desequilibrado, devido ao fluido magnético que só traz perturbações para o ser humano, por ser mais mau que o fluido elétrico. O elétrico é mau porque é deformado, e o fluido magnético ainda muito pior, porque nele estão todos os males, é o fluido destruidor. Então, mediante isso, a gente procura estudar cada vez mais a cultura racional para adquirir o fluido racional, assim como Porfírio faz nas mensagens lindas que ele passa a expor, como vai ser agora, né Porfírio?
Não, eu nem sei se é mensagem, são alegações e advertências que a gente pode passar às pessoas, porque ninguém é professor de cultura racional. Mas podemos ser professores de como estudar o livro Universo em Desencanto pela nossa experiência e as nossas observações. Então, a palavra semântica, que foi usada aqui no início da expressão do racional superior, no nosso vernáculo quer dizer significado das coisas. E você, Luiz Cláudio, acabou de mostrar como que é o sentido das coisas. É o sentido. Nessa forma do que tudo é fluido e que os fluidos é que dão a nosso equilíbrio, o bem-estar e também o oposto, é onde nós começamos a perceber, na hora que você estava aqui transmitindo a mensagem, que é do racional superior, que dá essa explicação fluídica, ele está usando a semântica, uma semântica que todos querem. Qual é o significado dessa lição? É o bem-estar. É o equilíbrio, é a alegria, a felicidade. É isso que o povo quer, é isso que o povo gosta. Só que existem as formas de buscar artificiais, que são as academias filosóficas, etc., que dentro daquele contexto de dominação, mas só eles é que parece que são felizes, e por isso é que não são. Porque as minorias criaram uma forma delas sobreviverem dominando as maiorias, mas elas acabam sofrendo mais do que as maiorias que elas dominam. Porque estarão sempre preocupados, o que será que esse povo está fazendo contra mim? Então eles nunca terão a felicidade e o equilíbrio. E o racional superior, com este sentido simples, com esta mensagem maravilhosa que ele usa nos fluidos, que é logo no primeiro volume da obra, ele dá tanto para os pobres, quanto para os ricos, quanto para os analfabetos, quanto para os acadêmicos, ele dá aquilo que todos buscam, que é o bem-estar, a saúde, a alegria e a convivência fraternal.
Inclusive, Porfírio, o bem-estar, se a pessoa não tiver o bem-estar, como é que a gente vai sentir? Através da leitura do livro, não é isso?
Exato.
A pessoa adquire o bem-estar, a paz interior. Se a pessoa não tiver isso, em lugar nenhum ela vai se sentir bem. Você não acha? Pode ter milhões de reais, seja lá o que for que ele tenha, mas se ele não tiver o bem-estar, o equilíbrio, a paz interior...
Exatamente. Quando eu fui para a faculdade, na universidade, eu fui naquela ânsia de ter um salário melhor, porque eu não me conformava de viver
lógico.
Naquele miserê, vamos dizer assim,
lógico.
Que é difícil viver com pouco. E eu tive a minha oportunidade, lutei, sofri muito, e assim a maioria das pessoas, como diz o outro, rala mesmo. E a gente acaba entrando num contexto, depois acaba percebendo que entrou num contexto em que você passa a ter um salário que está bem acima da maioria do povo, teve mais acesso à informação, e o povo mesmo, aquele povo simples e humilde, do qual todos dependem, porque todos dependemos uns dos outros, os acadêmicos ainda por cima não reconhecem isso. Eu, pelo menos nessa parte, eu percebo hoje a importância de uma pessoa que me atende num balcão. Eu sempre faço ela sentir que ela é importante naquilo que ela faz, porque está me servindo.
Bonito, bonito.
E eu procuro, evidentemente, servir naquilo que eu posso servir, né? Então isso eu aprendi com a cultura racional, mas se dependesse da academia eu estaria pisando em cima de outros, como eu vejo muitos pisando em cima de outros, que é a sua insolência, né? Que não é excelência, é a sua insolência que pisa em cima do conceito do povo. Então a falta de respeito é notória, a gente está percebendo isso, é notória, mas as pessoas que fazem isso, elas vão acabar percebendo, porque no máximo que elas possam aprender, elas vão dizer exatamente aquilo que Sócrates disse na Grécia Antiga. É, aprendeu tudo e no final chega e diz: só sei que nada sei. Esse é o prêmio de quem estuda em academia, de quem estuda ou que acha que sabe mais do que todos, que aprendeu a erudição e essa coisa toda. Ele chega no final, se é que quando chega dá tempo de falar isso: só sei que nada sei. E na cultura racional, não. Na cultura racional a gente sabe que sabe muito porque aprendeu a respeitar o outro. Isso é a maior sabedoria do mundo.
Hoje a gente já vê na mídia, no dia a dia, a importância que tem a academia e a importância que tem o ser humano no seu contexto de humanidade. Porque um grande médico, um cirurgião importantíssimo, muito especialista mesmo na sua profissão, não consegue fazer uma operação porque as pessoas humildes que fazem a limpeza estão em greve, porque não receberam o seu salário. Então, quem é mais importante? Aquelas pessoas humildes que não receberam o salário, que estão em greve, e impediu o cirurgião de fazer a cirurgia. Quer dizer, todos são importantes. O cirurgião é importante para fazer a cirurgia, e aqueles funcionários humildes também têm a sua importância, porque se não fosse feita a asepsia do local, ele não pode fazer a cirurgia. Então todos são importantes nessa vida.
O saber do cirurgião não serve para nada. É, exatamente. É a engrenagem de tudo. Essa engrenagem ela foi criada pelo pensamento humano, o próprio pensamento humano, porque o pensamento humano, na verdade, é um pensamento que a natureza nos deu, as intuições, etc. Quer dizer, se nós formos remontando todo esse mosaico de coisas que acontece, mosaico que eu falo é quebra-cabeça, né? Se a gente começar a remontar esse quebra-cabeça todo, nós vamos ver que não fica nada, nada de fora. Tudo está encaixado bonitinho. Esse fato recente na mídia foi fundamental, você lembrou muito bem, Divaldo. Exatamente, o carregador da lata de lixo, ele é tão importante quanto o cirurgião que está lá na ponta. Porque nada funciona se alguma coisa no meio do caminho não estiver funcionando. E isso não é só uma tarefa que se ilustra e a gente compreende bem. A questão é o país todo. A humanidade toda, a raça humana toda, isso tudo está numa engrenagem só. Essa que muitos chamam de globalização, olhando a questão comercial e etc. Mas a globalização é de interdependência. Nós somos filhos e irmãos e a fraternidade vai prevalecer porque a natureza está nos preparando para isso. Essa ilustração foi exemplar. A gente aprende muito com isso.
Você lembrou um fato muito interessante que você citou aqui no programa passado, que tudo está trabalhando em favor de você, em função de você. Você lembra disso? Você sai na rua, você entra no mercado, estão todos ali trabalhando para você.
É.
Você vai numa farmácia, uma drogaria, em qualquer local, estão todos trabalhando em sua função. Quer dizer, a natureza, né, né, Porfírio?
Exatamente. É aquela posição. Nós temos a liberdade de reclamar que a pessoa não te atendeu como você acha que deveria ser atendido. Aí você vai criar um tumulto e um atrito. Ou simplesmente você pode considerar que aquela pessoa também tem problemas, assim como você também os tem. Então, naquele momento, a pessoa pode ter sido muito feliz no seu atendimento. Talvez ela não esteja até nem percebendo isso, mas aquele que foi mal atendido, que acha que tem os direitos, eu tenho o direito de ser atendido, porque a lei que foi montada garante para ele, né? Ah, porque você comprou o bilhete, tem o direito de entrar. Mas acontece um problema no meio do caminho, a pessoa não consegue entrar e quer exigir os seus direitos. Até certo ponto a gente pode trabalhar, mas até outros pontos não. Porque qual é o motivo que impediu de você usar aquele direito, ou pretenso direito de ter acesso? Né? Porque a liberdade de ir e vir. Mas tem horas que não dá. Tem horas que não dá. E aí tem que saber quais são os motivos. Ah, porque o outro está usurpando o seu direito. Aí você entra na justiça e vai reclamar. O seu direito, ele está roubando o meu direito que o próprio sistema criou. Agora, tem horas que ele não está usurpando o seu direito, mas por vias de maquinação, de acontecimento, etc., acontece o tal do imprevisto, né, que é qualificado como imprevisto, e que não vai poder garantir o seu direito. Ah, eu tenho o direito de ir e vir na rodovia, mas deu uma enchente, abriu uma vala e a rodovia não foi feita a tempo, eu não vou poder passar. Então, esse não é que o direito me foi cerceado, é que não é possível mesmo na contingência das coisas. Então, as pessoas também têm que ser um pouco tolerantes com essa relação com relação ao que se acham de direito, que é o que eu queria, gostaria de falar nesse sentido, é que as pessoas acham que, pelo sistema formal das academias, criado pelas minorias, as pessoas acham que têm direito. Então a maioria começa a ter direitos que as minorias não projetaram para atender as maiorias. E aí começa a haver essa confusão toda, as demandas, e você sabe muito bem o que acontece no meio jurídico. Você, como advogado, sabe muito bem disso. Porque as pessoas, na verdade, elas querem ter os direitos que prometeram para elas, que
e não foi cumprido.
E não então, tem como cumprir. É como o governo hoje diz assim, a saúde e a educação são direitos constitucionais, todos têm direito. E quando a gente vê, 90% não tem acesso.
É só no papel. Se você não reivindicar teu direito, ele não vem até você.
Quem fez a Constituição? Foram as minorias. Baseadas em que princípios? Da dominação das minorias sobre as maiorias. Isso. A verdadeira Constituição, mas mexer mesmo lá com eles lá, é o mundo racional que faz, é a natureza, é a constituição do direito natural, que o direito natural é onde está a base daquilo que cada um merece. Que a pessoa, ela não tem direito àquela forma de vida em razão do que ela fez na vida anterior. Ela tem que pagar. E a natureza cobra. E existe...
O Edivaldo citou aqui muito
ele sempre
bem,
cita
a
isso.
Hoje em dia é mendigo? Por quê?
Exatamente, exatamente.
Tá pagando,
mesmo que as minorias dominem um entendimento filosófico, mas esse entendimento ele é muito precário. Das minorias esotéricas e acadêmicas e filosóficas. Esse entendimento é precário. O universo em desencanto dá esse entendimento de uma forma simples e elementar, porque o racional superior, usando essa linguagem simples, que é o que nós aqui advogamos bem, a necessidade dessa linguagem simples, ele consegue colocar ao alcance das maiorias, que são menos beneficiadas pelo sistema, né, artificial, então ele consegue colocar o entendimento muito rápido para as maiorias. E as maiorias, com o entendimento da cultura racional, irão perdoar, vejam bem, irão perdoar os abusos cometidos pelas minorias dominantes. Porque se fosse o contrário, jamais a coisa daria certo. Então, aqueles que vieram das situações mais humildes, dentro das escolas da vida, vamos dizer assim, esses estão mais perto de Deus. Então, estão mais perto do perdão.
Então, você resumindo isso tudo, você diz que, então, se a pessoa que estuda a cultura racional, ela tem condições de se equilibrar na vida, seja física, moral e financeiramente, e almejar e alcançar aqueles pontos necessários para a melhoria da vida dela, não é isso, professor?
Mesmo que tenha a formação acadêmica. Apesar da formação acadêmica, que hoje nós detectamos é um contexto extremamente negativo para uma convivência equilibrada. Porque a formação acadêmica cria nas pessoas uma expectativa de uma coisa que elas não estão mais alcançando.
A pessoa alcança então um ajuste em qualquer tipo de classe.
A cultura racional nos dá isso.
Nos dá essa
porque
condição.
Eu posso falar por mim mesmo, porque quando eu me formei, ou quando ia me formar, né?
Engenharia química.
Engenharia química. No primeiro ano eu saía arrotando com uma maleta no meio da rua e eu pisava nas pessoas. Pisava, não. Eu chegava quase que a desdenhar da pobreza das pessoas. Era a arrogância de uma intencionalidade que felizmente não foi consagrada na minha vida. Há tempo chegou a cultura racional para me tirar um pouco desse caminho. Já saí bastante, mas era a proposição da arte era essa, é tornar as pessoas arrogantes em razão de um conhecimento melhor do que outro, porque a filosofia das academias é essa, é tornar você melhor do que os outros para poder dizer que alcançou e estimular, na melhor das hipóteses, que o outro também deva aprender. Mas a gente sabe que não vai poder ser atendido.
E a pessoa começa a fazer, então, distinção de um para o outro. Ah,
aí vem o preconceito.
Quando esse pessoal de lá...
Vem as castas.
São
as verdadeiras castas.
Isso
em
aí.
Plena época da democracia, as castas falam de democracia. É a coisa mais hipócrita que eu vejo hoje em dia, em todas as correntes filosóficas e políticas, falar de democracia. É a forma de sustentar as minorias no poder. Quando o poder, e dizem ainda que o poder emana do povo, é uma aberração. Daí está esse desequilíbrio. No Brasil, notadamente, mas está em todos os países, mas no Brasil, notadamente, porque o Brasil está acordando. O gigante que vai se levantar daqui é exatamente isso. As minorias não dominando, mas perdoando as minorias pelos abusos que cometeram contra si próprias, e não só contra as maiorias. As minorias abusaram do poder e estão ainda abusando do poder, né? Para que o sujeito quer viver com 5 milhões se ele pode viver com 5 mil muito bem?
Muito bem, professor.
É essa a questão. Porque 5 milhões desequilibra. Boa. Ele desequilibra ele e desequilibra as maiorias. Porque as maiorias
sem
têm
necessidade.
Que... Você vai ter que sugar das maiorias para ter os 5 milhões que não são necessários para você.
Não são.
Então todo esse sistema é desequilibrado. É um sistema de castas. Quando eu estudei a questão do hinduísmo, eu meti o pau. Aliás, hinduísmo não, brahmanismo. A filosofia dos brahmanes. Que ainda tem na novela recente aí do Caminho das Índias, né, que refletiu um pouco isso. As castas são, eu olhava aquilo com o maior desdém. Puxa vida, mas como é que pode, de povo muito atrasado, como é que pode querer fazer aquelas castas, aquela coisa toda? O bom mesmo é a democracia. Aí você chega na democracia, principalmente aqui no Brasil, as castas aqui são muito piores, né? Tem outros nomes, só não são, né? A gente sabe, né?
Auxílio.
São os P, as castas dos P, do P. Do P. Então essas castas que estão aí. Só eles é que têm direito à justiça, só eles é que têm direito ao poder econômico, só eles é que têm direito a tudo. E a maioria que contribui para eles.
É o P do poder, né?
É o P de poder, não é de partido, não. É P de poder. Por aí. Então as pessoas compreendem muito bem isso. O que é importante é o seguinte: o Brasil está na situação que está exatamente para a gente entender essa caracterização, essa dominação das minorias sobre as maiorias. Porque Deus é um só, a verdade é uma só e o universo em desencanto é para a redenção de todos, notadamente das maiorias que vão enxergar melhor o que está no livro, mas as minorias não estão vetadas de conhecer a cultura racional, mas precisa fazer um exercício de humildade e simplicidade.
É verdade. Como que uma pessoa precisa de auxílio moradia se ele tem um salário acima da média? Como que ele precisa de um auxílio paletó se ele tem um salário acima da média? E as pessoas que não têm esse salário não têm esse auxílio. Como é que pode? Dinheiro tirado do povo.
Edivaldo, ele quer auxílio moradia e tem 50 casas para morar. Vamos ouvir então a música Escrituração Racional com Tim Maia.
Um programa cultural para a nova geração. Terceiro milênio.
É preciso ler e reler a Escrituração Racional. E você vai ver como é que tudo vai mudar. Banhado de energia racional, você será orientado onde estiver, para que tudo dê certo pra você. É preciso ler e reler Escrituração Racional. E você vai ver como é que tudo vai mudar pra melhor. Banhado de energia racional, você será orientado onde estiver, para que tudo dê certo pra você. Você será orientado onde estiver, para que tudo
dê certo pra você. É preciso ler e reler a escrituração. Banhado de energia racional, você será orientado onde estiver, para que tudo dê certo pra você. Você será orientado onde estiver, para que tudo dê certo pra você. É preciso ler e reler a escrituração.
Terceiro Milênio, um programa cultural para a nova geração. Cultura racional dos livros, universo em desencanto.
A mudança do universo já está acontecendo.
Ouvimos a música Escrituração Racional com Tim Maia. O pensamento e a imaginação são duas máquinas de lapidação. E por ser duas máquinas de lapidação, todos aí passando por essa fase de lapidação, porque está sendo lapidado por essa fase de lapidação. E por isso, não tem com quem contar e nem onde se agarrar. E por isso, estão sendo preparados por essa máquina de lapidação, o pensamento e a imaginação, para ver que continuar a pensar está passando pelo risco de vida, porque está aí a fase de salve-se quem puder e se puder. Como estão vendo os pensadores sendo destruídos por essa fase de salve-se quem puder. Destruídos pela violência, destruídos pelo terrorismo e destruídos pelas guerras. E por isso estão passando por esta fase de muito sofrimento, de fase de salve-se quem puder e se puder. E é por isso que toda a humanidade é obrigada a desenvolver o raciocínio por conveniência própria, para ter com quem contar e onde se agarrar. Porque a fase do pensamento terminou, e por ter terminado a fase do pensamento, os pensadores perderam o direito de viver, e por isso estão atravessando essa fase de salve-se quem puder e se puder, destruídos pelo terror, destruídos pelas guerras, destruídos pela fome e pela sede. Por quê? Porque os pensadores não têm com quem contar nem onde se agarrar. Se tivessem, não estariam passando pelo que estão passando. E todos estão tendo uma infinidade de provas e comprovações. E é por isso que todos são obrigados a se conhecer e a desenvolver o raciocínio, porque raciocinando tem com quem contar e onde se agarrar. Raciocinando está ligado à divina providência, e a divina providência toma as providências para zelar por todos que estão ligados a ela. Ligados à divina providência, está ligado à natureza. Ligado à natureza, é orientado pela natureza, é guardado pela natureza, é amparado pela natureza, é guiado pela natureza e é orientado sobre todos os pontos de vista para viver bem. E é socorrido pela natureza, para ver que todos têm que se ligar à divina providência. E para se ligar à divina providência, tem que desenvolver o raciocínio, tem que passar a se conhecer para saber o porquê que a humanidade chegou a esse ponto de desequilíbrio, de viver uns contra os outros, destruindo uns aos outros, sem mais nem menos, e às vezes por vinganças absurdas. E no passarem a se conhecer, vão ter todos esses esclarecimentos com base, com lógica e com uma infinidade de provas e comprovações, para ver que todos são obrigados a desenvolver o seu raciocínio em benefício de si mesmo, para saber como pode conseguir voltar ao seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, para ver que é em benefício próprio. Todos são obrigados a desenvolver o raciocínio, porque a fase natural da natureza é esta, porque a fase do pensamento terminou em 1935, terminou a fase do pensamento, terminou a fase de animal racional, terminou o comando dessas duas energias do chão, o pensamento e a imaginação. Então, todos passando a se conhecer e a conhecer o raciocínio, de onde ele é, seu verdadeiro estado natural, de onde ele veio, quem são essas duas energias do chão e qual é a missão dessas duas energias do chão, o pensamento e a imaginação. Então, a lapidação é a missão delas, lapidação para você desenvolver e cansar de tanto sofrer e procurar acabar com o sofrimento. E só com o desenvolvimento do raciocínio, só com a leitura do livro Universo em Desencanto.
E aí, meu amigo neófito em cultura racional, quando você ouve a palavra obrigação, que todos são obrigados a se conhecer, você é até capaz, dado o seu grau de atraso, se for o caso, de perguntar e questionar. Mas não dizem que na cultura racional não existe obrigações? Por que que eu sou obrigado a me conhecer?
Obrigado, mas todos não são obrigados a beber água?
Pois é, mas essa era a minha fala. Era exatamente a minha fala, é essa, Edvaldo. Mas também cabe muito bem essa interrupção. Espero que quem está ouvindo também tenha feito isso, porque o sentido da obrigação é natural.
Ô filho, a situação está ficando tão difícil que ele vai ser obrigado mesmo a desenvolver, porque ele não vai aguentar mais de tanto sofrimento.
A gente
liga a televisão, as pessoas estão gritando, chorando o tempo todo, que não conseguem mais viver do jeito que estão vivendo.
Aí vem o quase que um segundo sentido da obrigação. Vai ser contingenciado pela lei dos próprios humanos, que nós vamos ter que criar leis de dizer, ou você senta o dito cujo aí na cadeira para ler este livro, ou você está demitido do sistema. Vai chegar a isso, e o racional superior já tem a fórmula prontinha, porque o verdadeiro Deus sabe o que é bom para toda a humanidade, e já reservou todo o projeto educacional, já está desenhado pelo mundo racional para a nova civilização. Mas vejam bem, minha gente, não é por uma questão de ideologia. A cultura racional não tem ideologia, não tem filosofia, não tem doutrina, mas todos são obrigados a conhecer, porque são obrigados a beber água para matar a sede, são obrigados a comer para matar a fome, somos obrigados a dormir para repor as energias do nosso organismo. Então somos obrigados a nos conhecer para viver no ambiente que a natureza está nos levando de volta para o nosso estado natural. Como é que nós vamos para o nosso estado natural sem saber para onde vamos?
Não tem como, é preciso se conhecer.
Tem que conhecer. Como, mas eu estou aqui esperando que Jesus venha nos tirar daqui e arrebatar aqueles que obedeceram à lei. Mas vai arrebatar como? O fundamento, até meu oportuno, me permitam rapidamente até fazer essa observação, porque há muitas pessoas que adotam a religião como fundamental, e é fundamental sim, mas tem coisas que a religião prevê e a pessoa esquece, porque ela fica fanatizada e obsedada pela uma ideia ideológica, vamos dizer assim, uma ideologia, uma filosofia antiga.
Sem fundamento.
Não, o fundamento ele existe, o que não existe é a base e a lógica. O fundamento tem. Porque a cultura racional, quando se apresenta como verdade das verdades, é porque as verdades já estão aí. São os fundamentos que as religiões, etc. Mas as pessoas, no atraso, por serem atrasadas, elas acabam presas a esses fundamentos como se fosse a verdade. E esquece que quer ser arrebatado, mas o arrebatamento, que é o capítulo número 1, que está no Universo em Desencanto, só que não está com este nome,
que é o retorno das partículas que dão formação ao micróbio, eles vão ser levados pela imunização racional para o seu estado natural. É assim que está no universo em desencanto. Mas não usa a palavra arrebatamento, porque o arrebatamento é uma palavra fisiológica, vamos dizer assim, ideológica, e que tem um fundamento.
De uma fase passada.
Mas não tem base, não tem lógica, mas tem fundamento. Aí é que está. Você quer ser mudado de um mundo para o outro e não conhece o outro, como você pode querer que isso aconteça? Aí é onde entra a questão ideológica. Não, porque Deus sabe de tudo, Deus resolve tudo. E você te botou aqui no mundo para quê? Para dizer que ele é bambambam e que você não tem que fazer nada? É onde as pessoas esquecem de perguntar. Será que foi feito assim? Quer dizer, aqueles fundamentos das religiões, que são fundamentos, eu não estou negando não. A forma que eles estão sendo usados ainda por alguns segmentos, muitos já perceberam isso, já não usam mais, é que ainda é uma questão muito fisiológica, vamos dizer assim, que mantém o próprio atraso das pessoas, que está impedindo essas pessoas que são boas de se conhecer. E quem não se conhecer não sai deste mundo. Porque as leis da natureza são leis inegociáveis. A natureza tem as suas leis. Nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. E na própria religião que as pessoas usam, que é uma verdade, que não deixa de ser uma verdade fundamental, claro, mas ali mesmo diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então é conhecer. Como é que as pessoas querem ser arrebatadas de um mundo que não sabe para onde vai? Não tem sentido. Não tem base e não tem lógica. Mas tem fundamento. É isso que eu quero dizer. Entenderam o que é fundamento? Na cultura racional, logo no início, o racional superior nos assegura que a imunização racional vai pegar estas 7 partículas que formam o corpo de energia que dá causa ao corpo de matéria e vai levar para o seu estado natural. Mas como que a imunização racional vai fazer isso? O que é a imunização racional? Aí a pessoa começa a estudar o livro, vai saber quem é essa verdadeira imunização racional. Aí ele vai descobrir que está em si mesmo, como ele diz na advertência do primeiro volume. E com o tempo tinham que descobrir em si mesmo a imunização racional. E o que é que a gente descobre em si mesmo quando começa a estudar e entender o livro Universo em Desencanto? O desenvolvimento do raciocínio. É o que a gente descobre em si mesmo. A imunização racional pode ser traduzida como sendo o sopro divino que Deus deu às formas que estavam em transformação a oportunidade de raciocinar. Então Deus dá o direito de raciocinar pelo conhecimento e não pela crença, e não pela ideologia, e não pela vontade de que alguns querem ter em detrimento dos outros. É para todos. O sol, quando nasce, ilumina todos. A imunização racional chega para todos. Quem lê e quem não lê o livro, a diferença está na forma de equilibrar a vida ou não equilibrar. Quer queira, quer não queira, vai. Porque vai ser arrebatado, sim. Porque aqui não fica mais. Ou de uma forma, ou de outra. Então, o fundamento que está no arrebatamento, que as religiões hoje volta e meia falam muito, a cultura racional fala, mas dá a base e dá a lógica, não fica só no fundamento. Então nós vamos conhecer realmente toda essa construção e o que é que tem que realmente cada um fazer. Porque se Deus, e eu sempre alego isso para as pessoas, com toda a minha simplicidade e a pureza que me podem permitir, não sou criança, né? Mas a gente gosta da pureza das crianças, né? Mas se Deus tem esse poder de fazer isso tudo, por que já não fez antes? Por que tinha que fazer a gente sofrer? Será que ele é tão mal assim?
É verdade. O ser humano, por não se conhecer, ele sofre, padece e não sabe por quê. Agora, no terceiro milênio, na fase racional, a cultura racional, o livro Universo em Desencanto, nos traz a luz da verdade e a divina providência, providenciando a salvação de todos, providenciando o retorno de todos ao seu estado natural de puro, limpo e perfeito. Então, o ser humano em corpo de matéria, ele é imperfeito, cheio de defeitos. Agora, como habitante do mundo racional que éramos puros, limpos e perfeitos. Nos transformamos, nos deformamos e nos tornamos imperfeitos. agora, na fase racional, temos esse conhecimento e essa oportunidade, mais uma vez, que a Divina Providência está providenciando para todos o retorno ao seu mundo de origem, o mundo racional do qual viemos, e abusando do livre-arbítrio, penetrando numa parte da planície que não estava pronta, hoje estamos aqui, criamos esse mundo de matéria, esse campo material, e não sabemos como resolver os nossos problemas. Então, vamos estudar a cultura racional, desenvolver o raciocínio para encontrarmos o nosso caminho de retorno ao mundo racional, agradecendo hoje ao Racional Superior e à luz da Divina Providência que está providenciando esse retorno. Oswaldo.
Edivaldo, as pessoas sofrem sem saber porquê, ainda botam culpa em Deus pelo sofrimento deles. E não sabem, porque não se conhecem, não conhecem a cultura racional, não sabem que ele foi o próprio causador do sofrimento dele. Mas tem que botar sempre a culpa em alguém, bota a culpa em Deus pelo sofrimento.
Oswaldo, Edivaldo, nós quando abrimos os fascículos do Racional Superior, logo na primeira ou segunda página, nós encontramos, antes do nome Universo em Desencanto, antes de aparecer o nome do livro, nós encontramos fielmente, repetido, em 1000 fascículos, ou quase 1000, mas se repetir 1000 vezes e as pessoas às vezes não aprendem, e está escrito assim em letras bem repetitivas, e eu faço questão de ler, que às vezes a gente pensa que está lendo, as pessoas que se acostumam, acham que tem que ler o nome do livro, tem que ler o índice, tem que ler isso tudo, e está lá expresso: conhecimento de retorno da humanidade ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, por meio da energia racional, que é o que faz a ligação do ser humano ao mundo racional.
Porfírio,
entendeu o que eu quis falar do arrebatamento? Isto é ou não é um arrebatamento? É exatamente isto. Só que a linguagem dá a base e dá a lógica. Mas o fundamento não muda. Eu estou falando essa palavra arrebatamento porque eu sei que tem muitos evangélicos que acham que ele aprendeu o arrebatamento e não quer saber mais nada. Ele não quer conhecer. Assim como também tem muito estudante de cultura racional que acha que já sabe tudo e não quer aprender mais nada. Ele não quer nem ler o índice do livro que ele está lendo. Tem uns até que subtrai que isso aqui não desenvolve o raciocínio. Então tem muita gente atrasada ainda no nosso meio, e nós também estamos muito atrasados ainda. E por isso é que o sofrimento está campeando em cima da cabeça de todos. Então está na hora da gente entender bem isto. A cultura racional é universal. Ela fala para os cientistas, para os religiosos, para os que não sabem ler e para os que sabem ler demais.
E na capa do livro está escrito: de autoria do mundo racional, do Racional Superior. Então, não é a cultura desse mundo.
Exatamente, para dizer que não é do segundo mundo. Então, as pessoas...
Foi escrita por um homem.
Isso. Então, a mudança de fase é exatamente este arrebatamento, inclusive das nossas ideias. Vejam como errôneas todas elas são. Também temos que modificá-las. Eu estou falando para mim, para ver se eu tomo vergonha na cara também. Porque
se
ninguém...
modifica.
É, porque não há... Não, tá... aí tem que dar aquele equilíbrio, né? Na matéria, não tem puros, nem limpos,
nem perfeitos.
Mas no mundo racional tem. E como é que essa mudança vai acontecer? Com base embaixo. A base não está embaixo, gente. A base está em cima. E eu gosto muito de repetir isso para as pessoas que começam a ler o livro. A base é o mundo racional de onde todos saímos. E a lógica é de onde viemos, que é a planície racional que entrou em transformação. Então, de onde somos? Do mundo racional, habitantes do mundo racional, puros, limpos, perfeitos, sem defeito, sem mecânicas e sem máquinas. Quando entramos na planície racional, que é de onde viemos, aí é que começou a formar as máquinas e as mecânicas. Aí, mas ainda éramos puros, limpos e perfeitos, mas máquinas. Aí então é que veio a toda a transformação e deu no que deu. Formamos um segundo mundo, onde o verdadeiro Deus nunca esteve presente. Porque se estivesse, o mundo estaria em paz, não estaria conturbado. Se a coisa não está dando certo, é porque Deus não está presente. Onde Deus está presente, tudo se acalma e se resolve. E é o que está acontecendo no nosso querido Brasil. Tudo está se acalmando e tudo está se resolvendo, porque nasceu no Brasil a cultura racional. As pessoas é que ainda não adotaram para si o modo certo de viver. Em paz e com muita alegria e com muito conhecimento e muita sabedoria.
É verdade. quem sabe não sofre. Então, se o senhor e a senhora estão sofrendo, é porque não sabe ainda, mas vai saber estudando o livro Universo e Encanto, desenvolvendo o seu raciocínio para saber que a fase agora é de decisão. Esses 1000 anos de tortura que o ser humano vai passar se não desenvolver o raciocínio, que está na filosofia, são as classes inferiores, onde o ser humano nasce, continua nascendo aqui nesse campo material, mas nas classes inferiores. Ou ele sobe, ou ele adquire a salvação ou o arrebatamento, ou ele continua aqui no campo de matéria, descendo para as classes inferiores, porque a fase é de decisão, ou sobe ou desce. Para subir, tem que fazer por onde? Para descer, basta não fazer nada, continuar como está, que vai descer, naturalmente vai descer. Esse é um fator natural, Oswaldo.
Edivaldo, hoje com a tecnologia, a gente vê, recebe muitos filmezinhos com animais, e a gente tem visto que eles estão muito parecidos com as pessoas, com o comportamento de gente. Então, isso para provar para a gente que já foi gente. Eu já olho assim e falo, esse aqui já foi gente.
Mas quem fez o filme é gente, né? Não vale, porque eu queria ver um filme feito pelos animais para retratar o que nós somos. E é melhor não ver esse filme, não.
É melhor não ver esse filme.
Porque vai ser triste. Realmente a gente vê os animais fazendo um filme sobre nós. E eles nos olharem assim, puxa vida, eu estava lá e tive a chance agora. Será que eu consigo mostrar para eles que eles não precisam descer tanto? É mais ou menos isso. Se os animais hoje fizessem um filme em Hollywood, eles, sem a nossa intuição, sem o nosso pensamento, mas com o pensamento deles, nós diríamos uma coisa muito triste. Não, gente, não vem para cá, não, que o negócio aqui é muito pior. Vocês têm uma chance de sair daí.
A classe do irracional é uma classe terrível, onde o animal irracional, ele luta todo dia para sobreviver, e é para sobreviver mesmo, porque tudo é decidido à força. Não tem diálogo, não tem diplomacia. A diplomacia é a força mesmo, quem tem mais força, do mais forte. A lei é do mais forte mesmo. Assim, entre nós, seres humanos, ainda tem uma diplomacia, onde aquele que não tem muita força, ele tem a diplomacia e consegue que seus direitos sejam, né, como diz aqui o Dr. Luiz Cláudio, que seu direito seja respeitado. Mas na do irracional, não. Seus direitos não serão respeitados se você não tiver a força para fazer valer os seus direitos. Oswaldo.
Você que leu o livro e achou muito simples, um linguajar, uma escrita muito fraca, você não entendeu direito e não viu o conteúdo que tem. É escrito pelo mundo racional, pelo outro mundo. Não é a cabeça de um homem pensante. É escrito pelo mundo racional. Então, é um livro de muita grandeza. E num português simples e claro, para que todos entendam muito bem as mensagens lindas que tem no livro do Universo de Canto. Então, não perca tempo e não se preocupe muito com o tipo de escrita. Se preocupe com o conteúdo. Como a gente diz, nas entrelinhas tem uma grandeza muito superior a tudo que você já imaginou. Participaram aqui do programa de hoje Porfírio das Neves, Edivaldo Silva, Luiz Cláudio Ribeiro e eu, Oswaldo Bastos Filho. Queria agradecer a sua atenção, você ficar ligado até agora no nosso programa, ouvindo, e semana que vem nós voltamos. Então, tenha um bom final de semana. Muito obrigado pela atenção. Boa noite.
São tantos os caminhos que você pode percorrer. O final será o mesmo. Isso eu não vou te dizer. Mais uma coisa eu lhe digo, se quiser você vai ver o mundo se transformando, bem depressa pode crer.